Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião.
O Opinião continua conversando sobre os desafios do novo governo Lula. Hoje o nosso assunto é saúde. Ampliar a cobertura vacinal, reduzir as filas de consultas, exames, cirurgias, fortalecer a atenção básica. São muitas as prioridades. Como está o atendimento à sua saúde?
Sou a favor.
Ah, não sei. Depende.
Sou contra.
Opinião.
Opinião. O SUS ele já me salvou inúmeras vezes, mas infelizmente é um processo de muita dificuldade, né?
O ruim é a questão da superlotação.
Principalmente os prazos para fazer exames, né? Esses poderiam melhorar muito.
Botar mais médico para atender o povo, né? E abrir mais hospital.
Falta de medicamento nos postos de saúde.
Questão de leito também.
De atenção básica, né? Para que a gente consiga resolver a questão da prevenção.
Participam da conversa hoje o médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, Arthur Chiouro, que integrou o grupo de transição do governo, e a médica especializada em gestão da saúde, Roberta Grabetti. Obrigada por estarem aqui, terem aceitado o nosso convite. Começar então, sabendo de vocês, como é que o governo encontra a pasta da saúde?
Bom, ele encontra uma pasta que eu chamo de terra devastada. Então, a gente já tem um SUS, né, que já nasce subfinanciado. Então, a gente tem um problema grave de financiamento na saúde. E aí, mesmo no começo do governo anterior, a gente já não tinha as prioridades. A saúde não era uma prioridade grande para o governo anterior. E a gente tem o evento da pandemia. E trocamos de ministro 4 vezes. E a saúde foi literalmente colocada de lado, e os poucos avanços que a gente tinha, então a gente sempre teve, continua tendo, graças a Deus, ilhas de excelência no SUS. Mas essas ilhas de excelência foram, inclusive, dinamitadas pelo governo anterior. Então, esse governo que entra agora vai ter muito trabalho, mas, ao mesmo tempo, vai poder reconstruir muita coisa e construir muita coisa nova. Então, eu acho que esse governo pega uma terra arrasada, mas é uma oportunidade também.
Doutor Arthur já esteve lá na pasta, foi ministro da Saúde entre 2014 e 2015, e agora participou do governo de transição. A gente sempre pensa, né, tem essa esperança de a cada novo governo as coisas avançarem. Teve avanço em algum sentido?
A percepção que a gente tinha era muito parecida com essa que a Roberta aqui colocou, de que a gente encontraria uma situação de muita dificuldade ao produzir esse diagnóstico, né, e propor medidas emergenciais para o governo do presidente Lula, que assumiu a partir de janeiro. Mas eu acho que nenhum de nós que já estivemos no Ministério, ou que, no meu caso, como professor da Unifesp, me dedico a estudar a área de política, planejamento e gestão, nós podíamos imaginar que o grau de destruição da capacidade de coordenação do Ministério da Saúde chegasse ao ponto que chegou. Eu diria que esses 4 anos do governo Bolsonaro, eles foram extremamente deletérios para o SUS enquanto uma política pública. Passamos pela pior pandemia dos últimos 100 anos. O Brasil e o mundo, né, foram sacudidos por um evento sanitário sem precedentes. Quando mais a gente precisava, né, da ciência, a gente precisava de uma coordenação segura para colocar em prática um sistema que envolve 5.570 municípios, os 26 estados, o Distrito Federal e o próprio Ministério atuando de forma integrada, o que a gente viu foi um federalismo de confrontação e uma destruição de coisas que estavam consolidadas há meio século. Por exemplo, o nosso Programa Nacional de Imunização, a política de atenção básica, a de saúde mental, a capacidade de resposta das nossas vigilâncias, que só não foi mais grave porque estados e municípios, de alguma maneira, seguraram as pontas, né? Senão a gente talvez tivesse tido uma resposta aquém da que nós pudemos. Então, quando a gente olha, né, o saldo disso tudo, e eu acho que é importante colocar, para não parecer que é uma mera opinião política, né? Então, veja, a nossa mortalidade infantil vinha caindo consistentemente 0,4% ao ano em média nos últimos 30 anos. Ela estagnou. A mortalidade materna explodiu. As internações por causas sensíveis à atenção básica, que vinham regredindo progressivamente, voltaram a explodir. Né? Nós passamos a ter uma coisa que eu não vi, eu tenho 36 anos de formado como médico. A gente não via há 30 anos, que era internação por desnutrição grave. Então, a fome bateu e a nossa capacidade de resposta foi tão pífia que nós voltamos a ter bebês internados com desnutrição grave. Veja a situação agora do povo Yanomami. Né? Mas é uma demonstração, é uma amostra do que aconteceu, né? Com a população mais vulnerável do nosso país. Então, é um quadro cujos indicadores mostram um agravamento das condições, assim, de maneira muito desafiadora. Eu só juntaria com essa descoordenação, né, o acúmulo dos casos, o agravamento dos casos a partir do fique em casa. Né? Os dois anos em que as pessoas deixaram de cuidar da diabetes, da hipertensão, de fazer diagnóstico de câncer, etc., não apenas aumentaram o volume das filas, a gente viu o povo reclamando, mas elas também trouxeram um agravamento das condições. Então, hoje as pessoas chegam em maior volume aos serviços, mas em condições muito mais graves, ou seja, se perdeu muita oportunidade de fazer diagnóstico precoce, tratamento adequado à nossa população.
Em meio a tudo isso, como o senhor chamou a atenção, também queda na cobertura vacinal, não é algo que a gente sempre foi exemplo para outros países, só para a gente ter uma ideia, que a última vez que o Brasil atingiu uma cobertura vacinal de 95% foi em 2015, de lá para cá, vem caindo e caiu mais agora, né? Durante a pandemia também. Como retomar essa posição?
As causas são muitas, porque ela já vinha caindo. Então, a gente tem a coisa de você não se adaptar. A gente, por exemplo, poliomielite, né? Assim, eu cheguei a ter coleguinhas com sequelas de poliomielite na minha classe, né? Do colégio. Hoje em dia, você fala em poli, as pessoas olham para você e falam, o que é isso? Então, esse é um dos fatores. Então, a gente tem que voltar a fazer muitas campanhas, lembrar as pessoas, porque toda prevenção, né, na área de saúde, ela precisa ser lembrada o tempo todo. Né? Então, a gente tem um PNI, né, o nosso Plano Nacional de Imunizações, que faz 50 anos esse ano, muito estruturado. Né? O SUS é um maior fornecedor de vacina, a cadernetinha para várias populações, não só a criança, como também a mulher, né, os adultos. E a gente precisa voltar a fazer campanhas, precisa voltar a conscientizar as pessoas da importância dessa vacinação. Eu gosto muito dessa história de você comunicar. Então, você tem que comunicar aos usuários, não só do SUS, mas a todos os brasileiros, o marco civilizatório, a evolução civilizatória que são as vacinações. Né? Então, assim, as nossas campanhas de vacinação, nós conseguimos vacinar nos rincões. Eu estive agora no Xingu, por exemplo, e qual a minha surpresa? Eu fui no Polo Pavuru, todo mundo vacinado. E eles amam vacina. Né? Eu achei que ia ter algum problema cultural. Não, eles amam vacina. Então, a gente tem que voltar a falar da vacina, voltar a ter orgulho da nossa vacinação, e eu acho que vai muito pelas campanhas, né? Então, voltar a fazer as nossas campanhas de vacinação, propaganda da vacinação e conversar com a publicidade. Na outra pergunta que você fez, tem uma coisa que eu acho que foi positiva, única coisa, foi a gente conseguiu trazer, né, a medicina digital, a telemedicina, que é muito importante. Mas isso, na verdade, assim, perto do que foi o mar de destruição, não é nada. Mas a telemedicina também pode nos ajudar muito para fazer essas campanhas, né, de vacinação e conscientização dos profissionais de saúde.
Agora, a doutora Roberta chama a atenção para a questão da comunicação, não é? E a gente sabe o quanto isso é importante e o quanto também foi prejudicada nos últimos tempos, porque aí nós tivemos muita desinformação, não é? Fake news. E agora com a nova ministra, a Anísia Trindade, ela chamou a atenção em seu discurso de posse, também a importância da gestão olhar para a ciência, e a gente pensa, poxa, parece que a ministra está falando o óbvio, não é? Uma gestão pautada pela ciência, mas sim, é preciso, nesse momento, falar...
Né? Não, eu acho que assim, retomar a normalidade é talvez um desafio preliminar, né? O ponto de partida. Veja, você estava dizendo, 2015 nós tínhamos cobertura vacinal adequada para todas as vacinas, todas. Eu fui ministro durante 2014 e 2015. Nós entregamos a gestão com todas as vacinas. E não é uma questão de orgulho, porque essa era a obrigação de qualquer ministro. Nós temos como a gente ver, são 50 anos de história. O Brasil se transformou num exemplo. Eu fui a duas assembleias mundiais em Genebra, né? Ministros do mundo inteiro vêm perguntar para a gente como é que o Brasil, um país de dimensões continentais, com tanta desigualdade, tão populoso, consegue ter uma cobertura vacinal. É uma história construída de parcerias, de investimento, né? Uma figura simbólica como o Zé Gotinha está no imaginário de todo mundo, precisa trazer o Zé Gotinha de volta. Recuperar a nossa capacidade de vacinação passa por um reposicionamento de qual é o papel que a vacina tem na proteção da vida, né? O movimento antivacina no Brasil é um dos menores do mundo. A Organização Mundial de Saúde fez pesquisas, a OPAS fez uma pesquisa em abril de 2020, quando ainda não tínhamos vacina com a Covid, mas para entender qual seria o grau de adesão. E nas Américas, o Brasil se posicionou em primeiro lugar, ou seja, era onde a população mais tinha condições de aderir.
Portanto, a população sempre acreditou na vacina.
Sim, veja, se chegar a vacina nos nossos postos de saúde, nas nossas UBSs, a nossa rede, os nossos enfermeiros, técnicos, agentes comunitários de saúde e tal, sabem o que tem que fazer. Qual que é a grande questão? É retomar o Programa Nacional de Imunização, é construir uma política de comunicação muito segura, baseado na ciência, mobilizar, sim, as nossas grandes personalidades, como a Nízia, a nossa ministra, fez ao convocar a Xuxa, né? Ah, mas a Xuxa não comunica mais com essa geração de crianças, mas comunica com os pais, com os avós, que são aqueles que levarão, né? Comunica com os idosos que vão precisar vacinar, comunica com as gestantes, mas chamar religiosos, atletas, personalidades e ter o presidente da República, ter o vice-presidente, ter o ministro da Saúde liderando junto com governadores, com prefeitos. Olha, não dá para imaginar que o Ministério da Saúde identifica uma cidade que tem menos de 50% de pessoas vacinadas e nada faz.
Nada faz.
Né? Quer dizer, então, assim, a atividade de coordenação do Ministério, o Ministério não é quem coloca a vacina no braço, não é quem coloca a gotinha na boca da criança, mas é quem viabiliza os altos níveis de cobertura, evitando que a gente tenha uma reintrodução da poliomielite, da paralisia infantil, que a gente mantenha o controle do sarampo e que a gente avance na erradicação da rubéola, do tétano e de várias outras doenças que nós temos. Veja, sequer a vacinação contra a Covid a gente conseguiu garantir.
Assistir doenças que já estavam erradicadas voltarem, isso é inadmissível, né?
E assim, a gente passou uma pandemia inteira sem nenhuma campanha de vacinação.
Nada.
Eu chamo isso de surreal, né? Porque o papel do cientista, né? do médico, do profissional de saúde, é você interpretar aquela ciência e você tem que passar isso para o comunicador, que são os políticos, que são os atletas, tudo, e falar, olha, assim que você fala, vamos conversar. A Covid é nova no mundo inteiro. Então, a gente viu presidentes de outras nações que nem tinham essa cultura de vacinação conversando com a sua população. E aqui a gente teve o contrário, aqui a gente teve uma formação de opinião, né, Andresa, de opiniões que você... Aí a pessoa vinha com uma opinião, você falava, mas qual é o embasamento dessa sua opinião? Não, é...
Tem uma coisa política, né? Defende
exatamente
a vacina porque está desse ou daquele lado do político.
Era lamentável. Só que a impressão que você tinha, em 2020, você falava e a impressão que você tinha é que você não conseguia ser ouvido.
Mas, Roberta, o estrago feito sobre nossa capacidade de vacinação é de uma dimensão irreparável. Eu diria o seguinte, mais do que lamentável, chega a ser criminosa a ação.
Eu acho que é criminosa.
Não apenas de certos dirigentes políticos, mas de algumas lideranças médicas, das pessoas que ficaram ao lado das fake news, da negação da ciência. Assim, é um desserviço civilizatório que foi feito no nosso país, né? Quem é profundamente afetado, né, com posições negacionistas como essa, são as pessoas mais pobres, com menos acesso à informação, e são aquelas que, epidemiologicamente se demonstra, que foram mais impactadas. Né? Essa história de que assim, nós morremos por igual, nós somos afetados por igual, não é verdade.
Não é igual.
Os mais pobres, as pessoas que vivem nas periferias, as pessoas com menos acesso à informação, foram aquelas que foram mais impactadas. Por quê? Porque tiveram esse acesso sem filtro, né? E de alguma maneira se subjugaram a essa percepção equivocadíssima, de maneira criminosa, eu chamaria, né? E acho que essa é uma questão que nós vamos ter que, em um certo momento, fazer um certo encontro de contas, porque não é possível, né, que nós tenhamos um país que tem 2,7% da população mundial e a gente tenha concentrado quase 11% dos óbitos por Covid. Né? Todo este excedente, né, é a postura anticientífica, é a postura de destruição, é a postura de negação, é essa postura que eu estou chamando de criminosa. Isso a gente precisa aprender para nunca mais repetir. Sim. No nosso...
Entre os muitos desafios está a valorização da atenção básica à saúde. Ouvimos a opinião da demógrafa Márcia Castro, chefe do Departamento de Saúde Global e População da Universidade de Harvard.
Aqui no Brasil, foi através da criação e, acima de tudo, da expansão da estratégia de saúde da família, que é como o SUS provê atenção primária à população, que o Brasil começou a observar melhorias impressionantes na redução de desigualdade em saúde. Os times de saúde da família, que têm contato direto com a população, que vão nas casas, eles trazem informação e monitoram condições de saúde, como pressão alta e diabetes, mas também atuam na prevenção dessas doenças. Em suma, investir em atenção primária é investir na redução da carga de doenças da população e, acima de tudo, garantir a sustentabilidade financeira futura de um sistema de saúde.
A Márcia chamou a atenção para muitos pontos importantes nessa questão da atenção primária, que é papel na prevenção, redução de desigualdades e até diminuição de gastos no SUS, né? No entanto, sabemos aí que faltam médicos de família que fazem esse papel tão importante. Só para a gente ter uma ideia, déficit está entre 45 mil e 65 mil. O que a saúde perde quando não há esse profissional na linha de frente, doutora Roberta?
Esse profissional é fundamental. Na verdade, o projeto, né, de saúde da família, a gente funciona por equipes. Eu vi no filmezinho que passou os agentes comunitários de saúde, que para mim esses são o nosso ouro. Então, a equipe profissional, e eu gosto muito de falar em profissionais da saúde, né? E a gente tem que fazer o quê? Preparar essas equipes ao máximo, porque, como foi dito pela Márcia, esses profissionais entram na casa das pessoas, então eles detectam, às vezes, coisas que a gente não consegue detectar como profissional médico que está ali na UBS, ou que está ali no hospital. Então, esse contato é muito próximo. A gente vai ter que dar um jeito, né, de investir muito nessa base, né, do profissional de saúde básica, porque ele é o sustentáculo. Inclusive, a gente tem que pensar que a gente tem uma população que está envelhecendo, então a gente vai ter uma grande gama de doenças crônicas. E qual que é o grande... essas doenças são tratáveis, mas qual que é o grande segredo? É a prevenção. Então, esse profissional, ele tem que ser tratado, realmente, a nossa joia da coroa são os nossos agentes de saúde, as nossas equipes de saúde básica.
Agora, doutor Arthur, o senhor que está na sala de aula, como convencer esse recém-formado a fazer a opção pela medicina de família?
Na verdade, esse é um investimento que o país precisa fazer de maneira muito mais consistente. Melhorando não apenas as condições de trabalho, mas a própria remuneração das equipes de saúde da família. Há inúmeras experiências no Brasil de prefeituras, porque fundamentalmente a atenção básica é uma atribuição das prefeituras, então os contratos com os médicos, enfermeiros, agentes são feitos pelas prefeituras com remunerações muito adequadas e com programas de residência médica, de residência multiprofissional, que fazem com que a formação cada vez mais seja voltada a formar também profissionais, não apenas especialistas nas áreas cirúrgicas, nas áreas clínicas, mas na área de medicina de família e comunidade. Durante a graduação, cada vez mais as faculdades passam a dedicar uma parte da formação em serviço, em cenários, que tomam as próprias unidades básicas de saúde como um campo de estágio. A atenção primária, ela não é apenas o lugar onde a gente pode fazer o diagnóstico precoce de muitas doenças, fazer o manejo, o tratamento, mas ela é capaz de produzir estratégias, né, individuais e coletivas que possam produzir a prevenção da saúde. E os indicadores são muito claros. O Brasil mudou o perfil de internação. Nós não vamos enfrentar a superlotação, as filas, se nós não tivermos uma qualificação da atenção básica e conseguir garantir que a atenção básica, que as equipes estejam completas com profissionais nos lugares onde as pessoas mais precisam. E aí eu estou falando desde a periferia das grandes cidades, né, mas as aldeias indígenas, no semiárido, aqui em São Paulo, por exemplo, no Vale do Ribeira, nas bordas do estado, onde é mais difícil a fixação de profissionais.
E agora, o programa Mais Médicos, ele surgiu justamente para olhar para esse déficit. Isso. Né?
Seria tem um papel fundamental nesse sentido.
Seria o caso de repensar, então, esse
É fundamental. Programa? Acho que um dos grandes desmontes que foram feitos na gestão anterior foi exatamente fazer um enfrentamento ideológico do programa Mais Médico. Todo programa precisa ser aperfeiçoado, precisa ser qualificado. Hoje o Brasil já forma muito mais médicos do que formava em 2013, portanto depende menos de médicos que venham de fora. Mas é preciso uma política de provimento para garantir o acesso da população.
Isso, assim, eu gosto muito da... A gente tem que trabalhar a nível federal em uma política de carreira dos profissionais de saúde, que incluam todos eles. Então, a gente não pode continuar nessa carreira onde é o lugar onde você atende e é o tempo que você atende. Então, a gente tem que valorizar a educação médica continuada. Então, assim, a gente hoje em dia tem acesso digital para isso. E que mais? O que acontece? Então, às vezes, você vai oferecer para esse jovem, ou mesmo para o médico, né? Eu fui lá para o Xingu e encontrei uma médica da saúde indígena maravilhosa. E eu perguntei, que horas você estuda? Ela falou, eu não estudo. Por quê? Porque ela trabalhava, então eu estava lá como voluntária, né? Trabalhava lá 12 horas e ela comigo. Então, a gente tem que prover para esses profissionais também um tempo durante o... guardar um tempo deles para eles poderem se reciclarem, né? Para eles poderem aprenderem mais.
Agora,
né?
Nós abrimos aí o programa, as pessoas falando tanto dessa questão das filas para procedimentos, tratamentos, exames, cirurgias, como...
Então, na verdade, tem um problema muito grave nessa história, porque o Ministério da Saúde, durante a transição a gente constatou isso, sequer tinha noção de quantos brasileiros estavam na fila e para que estavam na fila. E veja, uma das coisas que a gente sabe é que o Brasil é marcado por heterogeneidade, né? Nós temos 450 regiões de saúde e os problemas que estão acumulados na fila não são os mesmos. Então, é fundamental, em primeiro lugar, reconhecer qual é a composição dessa fila. É para cirurgia eletiva? É para exames? É para procedimentos? É para consulta com determinados especialistas? E o Ministério da Saúde, junto com os estados e municípios, financiar... Roberta começou destacando o subfinanciamento, o desfinanciamento do SUS. Garantir financiamento adequado e investimentos que possam reverter essa iniquidade, essa desigualdade regional que a gente tem. Veja, a gente acumulou, segundo o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais, seriam alguma coisa em torno de 2 milhões de brasileiros que estariam aguardando na fila. O problema é que tem gente, desde aguardando para tratar de uma lesão dermatológica simples, até alguém que precisa fechar um diagnóstico de câncer e definir o prognóstico da vida. Então, a própria definição de prioridades é fundamental para que se consiga ter um programa de investimento capaz de enfrentar as filas, né, e evitar que elas voltem a se formar.
Outra prioridade também é o cuidado da saúde mental, não é, doutora Roberta?
Com certeza. A gente teve um descaso muito grande e a gente sabe que é uma questão muito séria. Então, assim, a gente não tem a assistência psiquiátrica, né? Assistência à saúde mental, ela sempre foi deficitária e ficou mais deficitária ainda. Voltando um pouquinho para as filas, o que eu acho muito importante, gente, é que a gente tem que digitalizar a saúde. Porque a gente consegue hoje em dia, com... inteligência artificial e priorizar, hierarquizar essa fila. Então, o futuro vai dizer para a gente. Então, o médico da saúde vai ver uma necessidade, a hora que ele colocar ali o que ele precisa, já vai mandar esse paciente, inclusive hierarquicamente, então, assim, qual que é a gravidade, para um setor responsável. E isso é fundamental. E a gente vai ter que investir nisso.
E tudo isso, redução de tempo e de custo, não é?
Tudo.
Estamos chegando ao fim aqui, iria longe. Palavrinha final, doutor Arthur.
Eu tenho uma expectativa que depois desse caos que nós vivemos, o novo governo, o governo do presidente Lula, consiga reconstruir, na verdade, um ambiente de cooperação entre os estados e os municípios, né? E restabelecer a potência que o SUS tem para enfrentar os grandes problemas de saúde que a população tem. Acho que as expectativas, não apenas com a nova ministra, mas com a capacidade de diálogo que o governo acena para estados e municípios, né, é muito positiva. Eu acho que o déficit está colocado, o diagnóstico está dado, né, e a busca de soluções para recuperar o tempo perdido, restabelecer o estágio que a gente tinha até 2015, 2016, e a partir daí continuar avançando é muito importante. E eu destacaria um aspecto que nos enche de esperança, o fato de ter aumentado o orçamento do Ministério da Saúde em praticamente 23 bilhões para esse ano. Recupera os cortes orçamentários que tinham sido feitos, aloca recursos potencialmente em novas prioridades e dá esperança de que nós vamos ter uma situação de saúde melhor para a população brasileira.
Doutora Roberta.
Eu também estou bastante esperançosa. Eu fico muito feliz em ver uma mulher, né, no Ministério da Saúde, uma cientista. E eu acho que é exatamente isso. A gente vai ter que cuidar das urgências, né, das emergências e, junto com isso, ir fortalecendo a base do SUS, que a gente falou tanto aqui dessa atenção primária. E eu acho que a gente vai conseguir. Eu tenho certeza que esse novo ministério é o começo. É um processo, é óbvio que não vai ser fácil, né, vai ser longo, mas eu acho que eu posso até pedir para vocês falar um apelo, que todos os brasileiros apoiem as medidas de saúde, apoiem esse novo ministério, essa nova visão, né, para a gente poder alcançar, voltar ao que a gente era.
Comemorem o SUS, não é?
Comemorar
é
tão importante, o SUS.
Comemorar o SUS. Espero recebê-los aqui breve, contando para a gente aí, falando sobre os avanços reais. Doutora Roberta, obrigada. Doutor Arthur, obrigada. Até uma próxima oportunidade.
Ai, foi muito legal.
E a opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Ótima noite para você.